A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Este é o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a mediação do judiciário junto aos conflitos fundiários no estado. Quem vai conversar comigo é o desembargador Fernando Antônio Prazeres. Ele é presidente da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu quero cumprimentá-lo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo, desembargador.
Obrigado, Patrícia. Eu agradeço a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, sendo o senhor presidente da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná, gostaria que o senhor explicasse para nós, primeiramente, como a comissão atua na solução de conflitos nas áreas, né, de disputas de terras, processos de reintegração de posse que estão em trâmite judicial no estado.
Patrícia, antes de explicar a atuação da comissão, esses casos que você explicitou agora, eu só queria contextualizar um pouquinho a formação e como começou a comissão.
Correto.
Em 2018, começou... Havia muito tempo que não existia despejos coletivos no Paraná. Né? Mas a partir de 2018, 2019, aconteceram algumas reintegrações de posse e houve confronto entre as forças públicas, né, no cumprimento da decisão judicial, e os ocupantes de algumas áreas onde houve determinação de reintegração de posse. Né? Isso gerou um certo desconforto social, vamos dizer assim, e houve uma manifestação de várias entidades da sociedade civil pedindo que esse tipo de situação não mais acontecesse.
Sim. Né?
E daí o desembargador Xisto, que era o presidente do Tribunal de Justiça na época, pensou na realização, na formação dessa comissão, que pudesse mediar o cumprimento dessas decisões judiciais sem a utilização prioritária de força pública. Né? Isso implica numa conversa franca e aberta entre os atores envolvidos nesses conflitos, né? Seja os ocupantes da área, os proprietários, os respectivos advogados, né? Para que essas decisões judiciais sejam cumpridas da melhor maneira possível. Né? Sem descartar, evidentemente, a possibilidade de uma composição, né? Seja ela qual for. Já tivemos N situações em que o proprietário consentiu em ceder a área, seja para arrendamento, seja para compra e venda, seja para indenização pelo Estado. Né? Então, esse foi o contexto da comissão.
Ou seja, atuar de forma pacífica, principalmente, e eficiente para todos os envolvidos.
Exatamente. O nosso foco inicial, Patrícia, era os conflitos fundiários rurais. Né? Esse foi o primeiro objetivo da comissão. Né? Então, nós estabelecemos um procedimento, visitávamos a área, entrávamos em contato direto com os movimentos sociais que estavam por trás da organização dessas ocupações, o MST, CONTAG, enfim, esses movimentos sociais. Conversávamos com as pessoas que estavam ocupando a área, conversávamos com os proprietários e tentávamos uma solução de consenso. Né? Mas veio a pandemia. Né? E com a pandemia veio uma crise econômica bastante severa. Né? As pessoas acabaram perdendo seus empregos, não tinham mais condições de pagar aluguel ou a prestação da casa, o número de despejos individuais aumentou muito, o número de pessoas em situação de rua também aumentou de forma significativa,
uhum.
Né? E essas pessoas acabaram por ocupar áreas urbanas, né? Que é uma característica bem diferente das ocupações rurais. E daí para frente, né, a comissão também começou a mediar essas questões envolvendo as ocupações urbanas. Nós temos pelo menos 4 casos aqui em Curitiba, bem simbólicos, né? Que envolvem milhares de famílias que estão ocupando áreas e estão sendo ameaçadas de despejo por decisão judicial e que a comissão através de várias audiências e movimentos de outras autoridades, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os municípios, o Estado, tentamos achar uma solução de consenso que não passe necessariamente pela simples hipótese de despejo. Nós temos uma invasão aqui na região metropolitana de Curitiba que hoje passa de 2 mil famílias, na cidade de Campo Magro.
Além desta, quantas situações nós temos, no caso desses conflitos em área urbana, né, aqui na Grande Curitiba, desembargador?
Olha, em Curitiba nós temos essa de Campo Magro, que me referi há pouco, que é mais em torno de 1.800 a 2 mil famílias. Temos duas ocupações no Tatuquara, uma que envolve 330 famílias aproximadamente, e outra 250, 260 famílias, né? E temos no Caximba. No Caximba não tenho ideia de quantas famílias são, mas são mais de 1.000, né? Então, essas quatro são que estão hoje na mira da comissão. Existem outras situações esporádicas, mas de menor dimensão, assim, e que a comissão também trata. Mas essas são as quatro maiores de Curitiba que a comissão hoje se debruça com alguma preocupação.
Sim, que vocês estão atuando, estão mediando, né? A comissão está aí frente a essa questão. Além disso, há uma parceria, desembargador, entre governo do Estado e Tribunal de Justiça para uma atuação conjunta para a resolução desses conflitos, tanto no campo como na área urbana?
Existe sim. O governo do Estado tem um órgão, chama SUDES, que ele trabalha em parceria com o Tribunal de Justiça, né? Justamente na busca de soluções. Porque, lógico, o Poder Judiciário, assim, nós temos condições de fazer a mediação e buscar soluções. Concretizar isso, né, fica por conta do Poder Público, seja do Municipal, seja do Estadual. E o governo do Estado tem sido um parceiro efetivo na busca de soluções para essas situações. Nós fazemos um relatório, nós trocamos impressões, a comissão e a comissão estadual, né? E sempre na busca de uma solução de consenso e que não passe necessariamente pela utilização de força pública para a realização, para o cumprimento das decisões judiciais.
Sim. Quantos inquéritos ou processos existem para a regularização dessas situações conflitantes hoje, desembargador, no nosso estado?
Ai, Patrícia, assim, o número de processos, assim, eu não sei dizer, mas posso te garantir que são centenas, né? Eu sou titular hoje da 18ª Câmara Civil. Nós recebemos, temos lá centenas de processos envolvendo reintegração de posse, envolvendo áreas rurais, áreas urbanas, questões individuais. Tá? As questões dos conflitos fundiários são, vou dizer para você que é grave, mas existem bastante dentro do Estado.
Sim.
O que é importante ser dito é que na área rural, já desde 2016, não existem invasões novas no estado do Paraná. Né? O campo, nesse aspecto, assim, eu posso dizer que está pacificado. Né? Não existem novas invasões já há quase 5 anos.
Essa é a situação aqui no estado. Ou seja, podemos dizer que há uma situação positiva?
Sim, bem positiva. Bem positiva. O que nós estamos trabalhando agora são ocupações antigas, que já existiam há muito tempo, e onde já existem decisões determinando a desocupação na área, né? Mas, dado o número de famílias envolvidas, a solução não passa, como eu vou insistir em dizer, simplesmente pela desocupação da área, sem dar um destino adequado para essas pessoas que estão ocupando. Eu falei que eu visitei um acampamento do MST agora em Faxinal. Uma área gigantesca, são 700 famílias, existe ordem de ocupação, e não pode simplesmente chegar lá, encostar caminhão, colocar as famílias em cima e ter um destino, colocar sem destino para elas. Tem que haver um local adequado para acolher essas famílias, né? Ou então, como é o caso que nós estamos tratando, converter essa reintegração de posse em indenização.
Sim. Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, quando nós estamos falando aqui sobre conflitos no campo, há muitas ocorrências e são diferentes, não é mesmo? Que envolvem, além da ocupação, essas situações conflitantes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito delas.
Pois então, essa questão de grilagem, a comissão se viu frente a isso agora, envolvendo uma situação na área de Guarapuava e de Prudentópolis.
Sim. Né?
Existe isso e nós estamos pedindo, inclusive, a atuação da corregedoria para verificar a regularidade dessas áreas. Né? Eu não tenho notícias de mais, já existiu isso no passado, atualmente, de grilagem de terras urbanas, na região de Curitiba ou em outra qualquer do Paraná. Acredito que exista, né? Mas nós não temos mais notícias de grilagem. Havendo notícia, a comissão vai também intervir e tentar achar a melhor solução para essa situação.
Uhum. Por que ainda temos tantos conflitos agrários no Brasil? Também, né, ainda temos no nosso estado, magistrado?
Olha, Patrícia, isso é questão de política pública, né? A reforma agrária de terras improdutivas está prevista na Constituição, né? Nós temos um órgão, federal, que se ocupa constitucionalmente dessa missão e que está esvaziado. Né? Uhum. Desde 2018, ele simplesmente não atua. Ele teve o que ele tinha de verba foi contingenciado, né? Não está atuando mais nos processos de reintegração de posse. Ele não faz mais vistoria das áreas, né? E, enfim, não cumpre mais sua missão constitucional. Né? Daí, para frente, o recrudescimento de conflitos agrários rurais é inevitável. Né? O Estado tem que se desincumbir da sua função constitucional de promover a reforma agrária. Se não faz isso, né, acaba gerando uma série de conflitos. Agora, eu vi através da imprensa que parece que o INCRA, né, está retomando as suas atividades e voltando a regularizar ou titular algumas áreas de invasão. Né? Mas, assim, mas isso é uma opção do gestor. Né?
Sim.
Se o gestor opta por não... financiar, por não capitalizar o órgão que se ocupa da reforma agrária, né, evidentemente ele não vai se desincumbir dessa função e os conflitos vão voltar a acontecer.
Pois é, eu gostaria de lhe perguntar também, podemos ter consequências para o futuro ainda com relação a isso, não é mesmo?
Olha, Patrícia, claro, de que podemos ter consequências bastante graves, né? Mas o que eu posso, assim, dizer a respeito desses movimentos sociais, eu tenho visitado vários acampamentos, vários assentamentos, é que existe uma preocupação hoje por parte desses assentados, desses acampados,
sim,
com uma produção de alimento bastante importante, assim, né? O MST mesmo, durante a pandemia, distribuiu aqui em Curitiba uma quantidade enorme de alimentos, toneladas e toneladas de alimentos produzidos nos seus acampamentos, nos seus assentamentos. E há uma preocupação também com a produção agroecológica. Né? Eles fogem daquele estereótipo das grandes produções, né? Fazem produção ecologicamente correta, né? E procuram produzir alimento em um ambiente saudável, respeitando o meio ambiente.
Sim.
Né? Isso eu vi exemplos assim que são de encher os olhos. Né?
Sim.
Enfim, né? E para esse tipo de situação nós temos que dar um olhar diferente para isso. Né? Porque talvez seja a solução para esses conflitos que existem no campo.
Para esses conflitos que existem no campo e também, como o senhor falou, para a sustentabilidade.
Sim, porque, veja, eles produzem toneladas e toneladas de alimentos saudáveis, né? Isso é uma alternativa de renda, inclusive, para os pequenos municípios, né? Nessa visita que eu fiz a essa ocupação em Faxinal, né, os prefeitos da região, todos eles são unânimes em dizer, né, que aquele acampamento não pode deixar de existir, né, porque eles produzem muito, né, a renda que se quer aferida por esse acampamento é destinada ao consumo dos próprios municípios, né, e o prefeito de Faxinal, o representante do prefeito de Faxinal, no dia, nos disse que esse acampamento injeta na economia do município 10 milhões de reais por ano. Então, para as pequenas comunidades, esses acampamentos e assentamentos, quando regularizados, né, eles geram renda para os próprios acampados, para o próprio município e também para os demais cidadãos, porque eles vão lá e gastam, consomem dentro do município, né? É uma via de mão dupla.
Sim, haveria aí um benefício, vantagens para todos os envolvidos.
Para todos os envolvidos. Inclusive, no caso, para o proprietário da área, que tem que ser indenizado, evidentemente. Tem que ser indenizado. Mas nós, com isso, nós estamos buscando soluções para que isso aconteça de forma pacífica.
Sim, exatamente isso que eu queria perguntar para o senhor também. A comissão que o senhor preside atua na resolução dos conflitos fundiários de maneira pacífica e eficiente para todos. Ou seja, é a busca pela pacificação social, mais uma vez, pelo judiciário?
Exatamente. Porque essa é a nossa função, né Patrícia? É a busca da pacificação social, né? E o melhor caminho para isso é o consenso, né? Nem sempre uma decisão judicial acaba resolvendo o conflito. Podemos resolver o processo, mas talvez o conflito não. E quando há uma solução de consenso, onde as partes são envolvidas, onde elas mesmas são instadas a oferecer as soluções, o que sair dali, o que se resultar desse processo de mediação é uma coisa definitiva e perene, né? Porque as partes mesmas contribuíram para aquela solução.
Sim. O senhor falou que atualmente nós não temos novas ocorrências, não é mesmo, de disputa por terras, invasão dos movimentos, mas o senhor acompanha, como presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, o senhor acompanha por todo o Estado audiências, reuniões que acontecem?
Sim, nós acompanhamos no Estado todo. Nós fizemos agora, terça-feira, uma audiência em Foz do Iguaçu. Nós temos agora, semana que vem, Engenheiro Beltrão. Já fizemos audiências em Porecatu, Paranacite, Centenário do Sul. Enfim, nós atuamos no estado inteiro.
Sim. Uma outra informação que eu gostaria que o senhor falasse para nós é com relação às invasões aqui na Grande Curitiba, que o senhor citou, não é mesmo? O senhor também acompanha de perto a situação dessas famílias?
Sim, acompanhamos de perto, visitamos as áreas, conversamos com as famílias, conversamos com os proprietários, né? Atuamos de forma efetiva, inclusive elaborando relatórios, encaminhando para o juiz da causa, né? O que não fazemos, né, para ficar muito claro, né, a gente não intervém de maneira nenhuma na liberdade do juiz de julgar como lhe convier, né? Nós apenas retratamos a situação de fato e o magistrado decide como achar melhor, né? Então, nós tentamos só contribuir para a melhor solução.
Ou seja, a comissão faz a mediação, é isso?
Exato, faz a mediação.
Essas famílias que estão, no caso, nas áreas urbanas, por aqui, de onde vêm, quem são essas pessoas, magistrado?
Olha, Patrícia, isso é uma luta, né? Porque nós pedimos para os municípios, quando existe esse tipo de invasão, que faça o cadastramento dessas pessoas, né? O que nós pedimos sempre, quando existe esse tipo de ocupação, quando a gente intervém, é que haja o que nós chamamos de congelamento da área, né? É que a área, depois que seja invadida, as lideranças ali da ocupação não admitam mais ninguém na área, né? Porque se essa rotatividade de pessoas invadindo e saindo, nós não conseguimos saber justamente isso que você me perguntou, quem são e para onde vão, né? E de onde vieram, né? Então, nós pedimos que para a prefeitura fazer esse cadastramento, pedimos que para as lideranças congelarem a área, porque esse cadastramento é muito importante justamente para a gente saber quem são essas pessoas, de onde Exato. Elas vieram, e se eventualmente numa eventual desocupação, para onde vão, né? Mas Exato. Eu posso lhe garantir, assim, que depois da pandemia, Sim. as pessoas dessas áreas invadidas aqui na área urbana de Curitiba, elas vieram, da sua grande maioria, de situações de aluguel, de locações, onde eles não poderiam mais fazer frente ao aluguel, né? E muitas delas estavam em situação de rua. Você, andando pela cidade, você pode verificar que aumentou muito a população de rua em Curitiba. Não só em Curitiba, no Brasil inteiro.
Sim.
Isso aumentou bastante. E essas pessoas acabam sendo acolhidas nessas ocupações, né? Então, assim, são pessoas que estavam em situação de rua ou não conseguiam mais pagar aluguel porque perderam seus empregos e acabam, né, invadindo essas áreas que, em tese, estariam desocupadas e não cumprindo sua finalidade, sua função social.
Ou seja, até em função da pandemia, há muitas pessoas que são daqui mesmo, dos arredores, e que justamente, como o senhor falou, não conseguiram mais pagar seus aluguéis, então optaram por essa invasão.
Sim, a grande maioria são pessoas aqui de Curitiba mesmo. Existe uma peculiaridade, uma particularidade que é importante a gente saber, discutir, refletir sobre isso, são sobre os haitianos, né? Nessa invasão que existe em Campo Magro, existe lá pelo menos 250 famílias de haitianos, né? Um outro tanto de cubanos, alguns argentinos, né? E alguns venezuelanos, né? Isso nós temos que pensar, porque essas pessoas, elas não têm referência social no país, né? Lógico, o brasileiro nato ainda deve ter família, enfim, né, nasceu aqui e deve ter uma história, né? E esses estrangeiros, eles não têm esse passado aqui no país, né? Me preocupa muito numa eventual desocupação para onde essas pessoas vão.
Sim.
E isso o poder público, seja o estadual, seja o federal, tem que se ocupar disso e tem que se preocupar isso, porque, afinal de contas, essas pessoas foram admitidas no país, né? Abriu-se um leque de esperança para elas, elas se veem numa situação hoje de total indignidade, né? E ainda ameaçadas de despejo. Quer dizer, o Estado brasileiro, né, seja no nível federal, estadual ou municipal, tem que se debruçar sobre isso, tem que se ocupar disso e tem que dar uma solução para isso.
Como que o senhor vê um cenário pós-pandêmico nos próximos anos, o ano que vem? Devemos ter ainda mais consequências com relação à invasão nas áreas urbanas e também aos movimentos sociais, por exemplo, no campo?
Olha, Patrícia, se não houver uma recuperação boa da economia, claro que esses conflitos tendem a aumentar, né? Isso não tenho dúvida, né? O que me preocupa hoje...
Sim.
Né, assim, eu nem falo no período pós-pandêmico, porque isso vai acontecer, a economia vai se recuperar, nós vamos voltar a crescer. É, mas a minha preocupação são duas, né? O governo federal tem que ter uma política pública de reforma agrária, voltar a pensar seriamente nisso, né? E outra coisa agora mais concreta e que está prestes a acontecer. Hoje, os despejos coletivos estão suspensos por conta dessa lei que foi promulgada recentemente pelo presidente da República.
Sim.
Houve um veto, o veto foi derrubado, daí o presidente promulgou a lei. Então, até dia 31 de dezembro, os despejos estão suspensos, né? O que me preocupa é o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, né? Nós precisamos fazer um levantamento disso e fazer um planejamento para estudar como vai acontecer essas desocupações depois do 1º de janeiro.
Qual é a sua expectativa, desembargador?
Olha, Patrícia, assim, são boas no sentido de que tanto o governo estadual quanto alguns municípios, né, eles, como eu disse, são nossos parceiros e têm a mesma preocupação com a minha, que é a minha, o que é da comissão. Né? Então, acredito que conversando, dialogando, nós vamos encontrar soluções para essas situações e que não passe necessariamente pelo simples despejo.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, magistrado, para expor suas considerações finais hoje aqui.
Patrícia, eu não tenho muito mais o que dizer, né? Só deixar claro para o nosso ouvinte que o trabalho da comissão visa a pacificação dessas situações de conflito, seja no campo, né, seja nas áreas urbanas. Né? E a comissão está sempre à disposição de qualquer um do povo. Nós podemos ser provocados tanto na fase pré-processual, durante o processo, pós-processo, em qualquer fase, né, nós podemos ser procurados para tentar mediar eventuais conflitos assim, coletivos que envolvam despejo e reintegração de posse. Né? Era isso, Patrícia.
Muito bom. Eu agradeço novamente a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Patrícia, eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Uma boa tarde para o senhor também. Eu agradeço você que está sintonizado, acompanhando aqui o programa Justiça para Todos pela Rádio Paraná Educativa. Eu conversei agora com o desembargador Fernando Antônio Prazeres. Ele é presidente da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ele explicou como o Judiciário vem atuando na mediação de conflitos no campo e também de conflitos na área urbana. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.